se resguardar, da gente se resguardar, da sermos de grupo de risco. Então, até para a rede feminina, a gente está trabalhando online também, né?
Uhum.
Hoje a tecnologia favorece isso. Mas o mais, a gente está nessas restrições.
Pois é, dona Cília, esse seria o principal tema, digamos assim, dessa entrevista, das ações que a rede feminina está fazendo de forma restritiva, porque o momento é esse, não tem jeito, né?
A rede feminina, no dia 12 de março, foi a época que começou o alvoroço da pandemia, o estado todo começou com ordem da presidente estadual para a gente ver as nossas limitações, vermos as restrições de cada município, obedecer a cada Secretaria da Saúde, e foi assim que a gente fez. A maioria das nossas voluntárias, como de todo o estado, são de grupo de risco, são pessoas que são aposentadas, então tiveram que permanecer em casa, né? Então a nossa rede, ela reabriu já no final de março, com a secretária, que não é do grupo de risco, a enfermeira e a nossa pessoa, uma funcionária que nós temos para os cuidados da limpeza, né? E continuamos com os preventivos, né? Toda terça de manhã, quarta e quinta à tarde.
Diminuiu a procura ou não?
Não, bastante, porque bastante. Alguns postos não estão fazendo, então estão sendo encaminhados para a nossa rede, né?
Uhum.
E estão trabalhando lá. O médico, que era segunda e sexta, ficou agora só segunda à tarde. Porque sexta é consulta, mas são para gestantes, porque nós tivemos, a gente emprestou a rede feminina, no caso a sala, o auditório, o espaço em geral.
Sim.
Para a Secretaria da Saúde, que eu acho justo, porque nós estamos fazendo artesanato, o brechó atendendo muito pouco, e os consultórios também, que a gente tem 3 consultórios, então eles instalaram lá um atendimento de eletrocardiograma.
Uhum.
E um teledermato. Tem uma enfermeira lá que atende o pessoal da Secretaria da Saúde, do município de São João Batista.
Sim.
E o médico, então, para a ginecologia, ele consulta às segundas-feiras à tarde. E o doutor Marcos também consultando lá as gestantes. Achei isso muito interessante para não ficar esse contato delas lá no posto central.
Uhum.
Então nós temos esse movimento lá. Quanto ao brechó, está aberto. Até pediria às pessoas, se quisessem colaborar, porque os nossos eventos esse ano todos foram cancelados, todos.
Até o pedágio?
Tudo.
Uhum.
Tudo, pedágio não pode. Nosso seria sábado que passou, né? Dia.
Sim.
10 de agosto. E todos foram cancelados. Tem redes fazendo pedágio para botar em conta, né? Se quiser transferir, se quiser fazer um depósito. Mas nós deixamos assim, porque nós já estamos também, nesse sentido, a gente está colaborando também com a Laurinha, né? Já que.
Sim.
Ela está precisando disso também. Mas o brechó, se alguém quiser, nós temos roupas bem conservadas, boas, né?
Uhum.
A gente está atendendo lá. E o artesanato, as mulheres estão fazendo em casa, graças a Deus. Nós também temos uma exposição de artesanatos muito bem feito aqui em São João Batista, por sinal, e que também estão à venda na nossa rede feminina.
Uhum. A Celinha Lucinda está mandando um abraço aqui para a senhora.
Ah, muito obrigada, saudades, tempo que a gente trabalhava junto, né? Quantos anos.
É. Ô, dona Cília, essas restrições impostas aí para todos, não diferente para a rede feminina de combate ao câncer, a senhora falou que os eventos todos foram cancelados, né? Como fazer para pagar as contas?
A gente sempre tem uma reserva, né? Isso não quero dizer eu, como estou de presidente, mas a diretoria e as voluntárias no geral. Nós trabalhamos unidas e a gente sabe que não podemos gastar assim abertamente. A gente gasta naquilo que é necessário. Nós temos o carro, e vocês sabem que tendo um carro, ele tem despesa, mas ele está levando as pacientes, aquelas que precisam, né, entram em contato com a gente, e o motorista, que nós temos um contrato com ele, vai levar as pessoas no CEPOM. Então, isso é uma despesa nossa. Às vezes alguém precisa de um remédio ou de uma consulta que não tem aqui ou que está esperando muito tempo pelo SUS, a gente vê que realmente é grave, a gente faz toda uma entrevista, uma pesquisa com aquelas pessoas, porque nós não somos assistencialismo, né?
Uhum.
Nós estamos ali para a prevenção do câncer. O grupo de apoio, por exemplo, que são as mulheres que têm câncer e que já tiveram, estão em tratamento, nós não estamos atendendo de maneira nenhuma, porque elas são de grupo de risco, de alto risco.
Sim.
Mas na clínica onde elas são obrigadas a fazer a luva do braço, quem quiser conhecer pode ir na rede um dia para ver, mas agora até está na clínica da fisioterapeuta. Isso elas continuam fazendo porque elas precisam fazer. As outras doenças não param. Nós temos que nos precaver da pandemia, mas todas as outras doenças temos que nos cuidar. Estão morrendo tanto quanto também, né?
Sim, com certeza.
Então, isso, a rede feminina está tendo esse cuidado com as pacientes, também levando no CEPOM quando precisa. E elas sempre nos procuram, isso tudo através do WhatsApp, né?
Uhum. Essas outras doenças, principalmente aí a questão do câncer, dona Círia, os atendimentos no CEPOM, por exemplo, eles estão acontecendo dentro daquela normalidade anterior ou mudou?
Agora sim. Mas no início, consultas eram canceladas, nós chegamos a levar paciente, chegou lá, não, foi cancelado. Quer dizer, é uma despesa que a gente teve, mas tudo bem, né? Ela também não tinha culpa, mas depois, agora está normalizado.
Uhum. Dona Círia, o Outubro Rosa é a programação especial aí da rede feminina em todo o Brasil. Esse ano vai ser feito de forma online. O que vocês estão prevendo também junto com a rede estadual?
Nós, da diretoria, as nossas reuniões estão sendo online, né? Inclusive uhum. as reuniões do Estado são todas online também. E com a nossa, nós já fizemos tivemos que fazer uma prestação de conta, que isso é pelo Estatuto. A gente já fez dia 29 de julho. Essa prestação de contas também foi através, foi online também. E esse Outubro Rosa, ainda vou conversar com a diretoria. A gente vai fazer através, talvez, da mídia, do jornal, da rádio, porque não tem como nós, palestra, não tem aglomeração, não é possível.
Uhum.
O que nós temos, o que eu gostaria de pedir também às pessoas que se quisessem, são as camisetas do Outubro Rosa. Esse ano elas estão maravilhosas, já estamos com ela na rede feminina. Ela tem o beija-flor, uma camiseta maravilhosa, né? Muito bonita. Então a gente gostaria, se as pessoas quisessem adquirir, tem todos os tamanhos, é só chegar na rede feminina, abre às 7h30 até 11h30
uhum.
e 13h30 até 17 horas.
Essa camisa, ela é da campanha estadual?
Da campanha estadual, mas tem redes que às vezes elas têm patrocinadores e elas fazem as próprias camisetas, né?
Uhum.
Mas essa maioria das redes do estado fazem essa do beija-flor.
Já se tem um valor definido?
R$25.
R$25. Se tem um beija-flor, tem algum significado especial?
Tem um significado, eu até gostaria de falar para vocês o significado do beija-flor.
Uhum. A gente está conversando ao vivo com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São João Batista, a senhora Maria Círia Aragão Junino.
Por que o beija-flor, né? O beija-flor, também conhecido como colibri, é um mensageiro dos deuses, simboliza o renascimento, a delicadeza e a cura. Além de ter propriedades mágicas, o passarinho pode ser considerado também um símbolo de alegria, energia, uma vez que bate as asas com bastante determinação e força e tem um batimento cardíaco bastante acelerado. Para os ameríndios, o beija-flor simboliza a beleza, a harmonia, a verdade e a força. Então, isso é. A camiseta tem uma cor maravilhosa e com esse beija-flor, e cada camiseta vai um cartãozinho com essa explicação que eu acabei de ler agora para os nossos ouvintes, né?
Uhum.
Então, quem quiser adquirir, a gente está levando em lojas, estamos botando no Instagram, na nossa rede social, porque é a única entrada de algum dinheiro, seriam agora essas camisetas e alguma coisa que se vende no brechó, e está sendo muito pouco.
Uhum. Esse brechó, ele...
Mas eu gostaria de dizer que eu, naquela hora que tu me perguntasse como é que a gente está fazendo para a entrada de dinheiro, nós temos uma grande parceria com a Prefeitura Municipal. Eu digo grande porque, como eu sou vice do Estado e conheço todas as redes, nem todas têm.
Infelizmente.
O prefeito não conhece nem onde é que fica a casa da rede. Tem municípios por aí. Poucos, mas tem. E o nosso, desde, eu sempre, em todas as entrevistas, de 31 anos de rede feminina, eu sempre falo e com muito orgulho. Desde que foi fundada, em 1989, nós sempre tivemos portas abertas, acolhimento e muita receptividade, muita ajuda. E nós temos uma subvenção social a cada mês. Isso nos garante o pagamento dos nossos funcionários, né?
Uhum. Ó, a Rosilene da Silva Tomasi era uma ouvinte aqui da senhora nos sábados. Ela manda um abraço também para a senhora. A Rosilene da Silva Tomasi.
Ah, muito obrigada. Saudade desses sábados.
Dona Círia, agora sobre essa questão ali que a senhora falou do brechó, né? Que é um brechó permanente, né?
Sim.
É um brechó permanente. Ele atende de segunda a sexta.
Segunda a sexta.
Uhum. Sempre vai ter uma pessoa lá para as pessoas que queiram chegar lá.
Na verdade, tanto a enfermeira como a Indiamara, a Fábio, que é a nossa funcionária,
uhum,
e a Andresa, que é a nossa secretária, são três pessoas assim que, durante essa pandemia, nós temos que botar elas num pedestal. Porque são elas que estão se virando nos 30, como se diz.
Sim.
Elas vendem, elas atendem, elas acolhem, elas dão as orientações, porque nós não temos outras, a maioria de risco. Vai a nossa tesoureira, que é a Elide, que tem que estar sempre atuante, então ela está quase todos os dias lá para cuidar das finanças, né? Que tem que estar sempre, tudo tem que estar muito em dia. E a Adriana, que é a minha vice-presidente, ela então também sempre às terças-feiras ela vai lá para fazer uma colaboração, mas a maioria é de risco, então a gente quer proteger, né?
Certeza. Dona Círia, a senhora é atualmente a vice-presidente da rede estadual e é pré-candidata à presidência da rede estadual?
É, vamos dizer bem claro que é a rede feminina de combate ao câncer. Porque nós estamos vivendo um momento da situação de eleições. Posso achar que eu sou candidato a algum cargo público?
É a rede feminina, não tem nada a ver com o município.
Não. A eleição também acontece em novembro. Também é por cada presidente do estado, que somos em 67 uhum, municípios, tem direito a apresentar uma chapa.
Sim.
E todas as voluntárias que estiverem em dia, que são juramentadas, que elas têm um tempo para se juramentar, que é depois de um ano,
uhum,
e que estão em dia com a rede feminina, elas têm direito a votar nessa chapa, né? Mas, geralmente acontece assim na rede feminina. Não tem a guerrinha política, né? Existe uma política social que a gente vai sendo apresentada pela diretoria estadual, e a gente mesmo vai conversando, gostaria de ter até apoio e tal, mas uma coisa muito muito legal, muito
natural, né?
Muito natural. E ela já me conhece também, porque eu já participei da maioria das diretorias estaduais, né? Então a gente é bem conhecida. Quero dar continuidade ao trabalho da nossa presidente Sônia, atual presidente, e junto com a diretoria que a gente vai formar, poder está focando bem a prevenção do câncer. E vocês sabem que o SUS é um plano maravilhoso, até copiado por alguns países do mundo, né? Mas ele tem muitas restrições ainda, muitas pessoas esperando. Tem essa fila de regulamentação, de regulação, e as pessoas ficam esperando por uma consulta, por uma cirurgia, às vezes levam tempo, às vezes, e o câncer não pode esperar, né?
É verdade. Então, será uma chapa de consenso ou vai ter mais de uma chapa?
Eu espero que seja de consenso, né? Não se sabe de mais ninguém, assim.
Uhum. Atualmente, a presidente é de Brusque, a senhora Sônia Rigg, né?
De Brusque.
Uhum. Ela já está há 4 anos, é isso? Um mandato é 4 anos?
São 2 anos.
2 anos.
Com direito à reeleição.
Sim.
Mas eu, quando fui apresentada e me deram a palavra numa reunião nossa online, eu disse que eu quero ficar 2 anos, porque já não sou mais tão criança assim, né? E depois eu quero ficar um pouco mais só na minha rede aqui, na nossa rede.
Uhum. Pois é, então se a senhora foi eleita presidente da rede estadual, como que fica a situação da rede feminina aqui de São João? Vai ter uma nova presidente?
Eleição a cada mês de novembro, a cada dois anos também.
Ah, acontece junto ali?
Eu estou dois anos, estou completando esse ano dois anos, tenho Sim. direito a mais dois anos. Como eu sou pré-candidata a estadual, então a gente já tem que estar trabalhando. Isso a gente faz como faz a política pública, né? Então a gente também fica trabalhando as pessoas que gostariam de ser. Tem que apresentar uma chapa. É eleição, voto secreto.
Uhum. Né?
E acontece em novembro também.
Já se tem uma pré-candidata aqui em São João?
É difícil. É difícil porque...
Tem que buscar alguém aí.
Nossas voluntárias aqui, todas assim, eu tenho que agradecer a Deus, porque todas são muito competentes, elas são voluntárias de verdade, né? Porque o nosso trabalho, o terceiro setor, tinha que ser muito mais valorizado, porque nós não estamos lá para ganhar, estamos lá para colaborar, para acolher, para orientar. E então elas gostam do brechó, gostam do artesanato, gostam de estar lá fazendo entrevista, de dando palestra, de ajudando nos eventos. Eu não posso me queixar por isso, que foi assim um ano maravilhoso. Mas na hora de assumir uma responsabilidade assim fica um pouco complicado. Mas estamos trabalhando assim, tem algumas encaminhadas já.